Muito bom. Então vamos orar, amados. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade sempre. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre, a tua fidelidade de geração em geração. Nós queremos receber isso, Pai. A fidelidade é de geração em geração. Então, o Senhor visita, Senhor, e abençoa nossa vida, nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. O Senhor fez promessa para a família, o Senhor é Deus de família, a família nasceu no coração do Senhor. O Senhor é Pai, o Senhor é Pai, é o Pai, é o nosso Deus e é o nosso Pai. E o Senhor, todo o pensamento do Senhor a respeito de nós e para, ó Deus, revelar a tua virtude, manifestar a tua natureza, a tua glória. Muito obrigado por sermos a família do Senhor, assentados ao redor da sua mesa, cuidados, amparados, assistidos, fortalecidos em todo o tempo. O Senhor renova graça e virtude. Clamamos por mais uma semana que começa hoje e que seja um tempo assim mesmo de revelação, de instrução, de condução do teu Espírito Santo. Muito especialmente a viagem que vamos fazer, tanta gente, tanta responsabilidade, que nós sejamos guardados na entrada e na saída, é o que clamamos ao Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6. Eu louvo a Deus assim, a forma pedagógica, né, como a palavra de Deus nos chama à reflexão. Então a gente tem que meditar nessa palavra de dia e de noite. Então veja como é que começa o capítulo 6 aqui, diz assim: venham e voltemos para o Senhor. Não é venham e vamos ao Senhor, não, venham e voltemos. Amados, o nosso caminho de ida, a nossa trajetória de ida só será bem-sucedida, só será efetiva. A gente só vai cumprir o nosso destino, o nosso propósito, se primeiro a gente fizer um caminho de retomada da nossa originalidade. Por isso que ninguém vem ao Pai senão por Cristo. Então, e aí a gente está aqui meditando sobre esse venham e voltemos. Às vezes a gente está querendo ir para Deus. E não é ir para Deus, é voltar. Arrependimento é a gente discernir de maneira clara e absoluta nossa origem. Amados, quando nós não temos, a gente tem insistido nisso aqui, quando nós não temos consciência de origem, quando nós não temos consciência de natureza, de semente, de onde foi que nós somos gerados, de que rocha nós somos tirados, de que fonte, né, nós nascemos, então tudo na vida passa a ser expectativa. Então, até Deus passa a ser expectativa se nós não entendemos que é dele, é da vontade dele, é do amor dele. Nós somos gerados, nós somos abençoados, nós somos consagrados na eternidade. Quando ninguém tinha substância, quando ninguém tinha forma ainda, quando não havia a forma Igor Seba, que abração, viu, Igor? Quando não havia a forma Paulo Júnior, a forma Sil, a forma César, a forma Antônia, a forma José, a forma Maria, a forma Lana, não havia forma. Ele nos predestinou, ele nos estabeleceu, cada um na sua forma, cada um na sua característica, né? Cada um na sua vocação, cada um com seu nome. Então é nesse senso de origem: voltemos, venham, voltemos. Então, lembra de onde foi, né? Então, olhando firmemente para o autor e consumador. Se nós não tivermos consciência absoluta, inabalável, da autoria da nossa fé, nós não vamos ter noção clara de consumação. Então as coisas não se consumam na vida de muita gente, as coisas não concluem, porque elas estão olhando numa expectativa de frente, de futuro, sem consciência clara de vocação, de eternidade e propósito. Então venham, voltemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, mas vai nos curar; ele nos feriu, mas vai atar as feridas; depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, tudo que é relativo a Cristo, está vendo? O profeta Oséias está confirmando isso. Tudo que está sobre Jesus, o Cordeiro que foi morto antes, o Filho que foi gerado na eternidade. Então, nós somos gerados em Cristo, nós somos de Cristo, nós somos em Cristo, nós somos por Cristo, nós somos para Cristo. Então, a minha vida só vai ter sentido, não é no sentido de eu querer que Cristo se converta a mim da mesma forma como eu me converti a Ele. Às vezes eu me converto a Jesus e quero que agora Ele se converta a mim como meu Salvador permanente e continue me salvando o tempo todo. Não, o processo de conversão é uma transformação absoluta do entendimento, de modo que eu sou convencido de que lá na eternidade eu fui gerado, eu sou o corpo de Cristo. Então, quando ele está falando que nos formou, ele nos gerou, ele nos consagrou, isso é em Cristo na eternidade. Então eu sou lá em Cristo, ele me viu em Cristo, ele me conheceu em Cristo, eu sou de Cristo, eu sou em Cristo. Então, é todo o processo de falência, todo o processo de fracasso, não é porque eu fiz uma escolha errada. Não existe uma escolha certa ou uma escolha errada. Existe submissão a uma natureza e um propósito, e existe rebeldia. Arrependimento não é a tristeza de ter tomado uma decisão errada. Arrependimento não é o constrangimento e a vergonha de descobrir que você fez uma coisa errada. Arrependimento é ter a consciência de que muitas vezes eu tenho me rebelado, eu tenho me insurgido, eu tenho me colocado contra aquilo que é a natureza, o propósito. Então eu estou vivendo. Arrependimento é confessar que eu tenho vivido uma crise de identidade. Então, antes de arrependimento ser a tristeza por uma crise de comportamento, o arrependimento é a consciência de uma crise de identidade. Eu estou lutando, eu estou resistindo, eu estou me rebelando às mãos daquele que me faz, me forma, me constrói. Então não é o meu comportamento, é a minha atitude. Arrependimento é a confissão de uma atitude antes de ser a tristeza de um comportamento. Porque quem não se arrepende na perspectiva de atitude vai continuar tendo atitude errada, independentemente da mudança do comportamento. Então tem muita gente que muda o comportamento para ser aceito, e não porque de fato se arrependeu. Então continua tendo o mesmo problema. Então arrependimento é a gente confessar que a gente vinha vivendo uma crise de identidade. É uma rebeldia contra uma natureza e não uma delinquência no comportamento. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus. Então voltemos no sentido do arrependimento, voltemos para as mãos, vamos nos entregar àquele que nos forma. E nesse processo de formação vai ter ferida, vai ter coisas aparentemente destruídas, vai ter coisas aparentemente despedaçadas, mas é o processo de Deus construindo a pessoa. Então faz parte da construção da pessoa isso aqui, ó. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, esse despedaçar, né, as feridas, muitas vezes nós achamos que Deus em Cristo vai manter a nossa estrutura, a nossa forma, não, ele vai nos transformar. Então, quando ele não mantém a integridade da nossa forma, ele mantém a integridade da nossa natureza. O vaso se quebra nas suas mãos e ele amassa e faz outro vaso. Então ele tem um compromisso com a integridade da natureza, mas ele não tem apego à integridade da forma. Então vai ter despedaço, vai despedaçar, mas ele vai curar, vai ferir, mas vai atar as feridas e não ressuscitará. Por isso, conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então esse convite, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração para esse princípio agora, é o princípio do conhecimento. O princípio do conhecimento não é vamos conhecer. O princípio do conhecimento é continuemos a conhecer. Ah, mas tem diferença, Paulo? Tem diferença. Porque não é conhecer um desconhecido. É aprofundar o conhecimento do conhecido. E eu percebo que muita gente está querendo um conhecimento do desconhecido. E não aprofundar o conhecimento do conhecido. Quem tenta entender é porque tenta controlar. Então, conhecimento não tem nada a ver com entendimento. Conhecer é exatamente para que você tenha condições de lidar com aquilo que você não entende. Então, muitas vezes, você não vai entender Deus despedaçando, Deus ferindo, Deus quebrando. Mas eu não tenho que entender. Eu tenho que vivenciar o processo, porque é no processo que eu vou conhecendo e aprofundando o meu conhecimento. Então eu percebo que hoje existe uma sede, existe uma carência, existe um desespero de conhecer o desconhecido. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Não é você conhecer mais, é você conhecer melhor. Não é acumular mais conhecimento, é aprofundar, é consolidar o conhecimento. Então muita gente está acumulando um conhecimento raso. Ele tem muita água, mas a água dele é rasa. Então quando a gente pensa lá no rio de Deus de Ezequiel, o que é o rio de Deus de Ezequiel? É um rio que raso se aprofunda. Então conhecimento é você ganhar profundidade até perder o absoluto controle. Então quem tenta entender está no controle. Quem quer conhecer vai perder o controle. O rio de Deus ele vai tão profundo que o seu conhecimento faz com que você abra mão do controle, porque você não quer entender, você quer conhecer. Não quer entender. Não quer entender por que Deus está quebrando, não quer entender por que Deus está ferindo, não quer entender por que Deus está despedaçando, mas conheça que Ele despedaça, mas Ele cura, Ele fere, mas Ele ata, Ele fere de morte, mas Ele ressuscita. Amém? É disso que nós estamos sofrendo. Não é a falta de mais conhecimento. É a superficialidade que nós temos hoje de todo o conhecimento que nós já temos. Então não está faltando conhecimento. Está faltando profundidade. Amém? O rio tem que ficar mais profundo. As águas têm que ficar mais profundas. E qual vai ser o primeiro sintoma que você vai ter? Qual é a primeira manifestação clara de que você está... É porque você vai perdendo o controle na forma como esse conhecimento vai te conduzindo a um propósito. É o rio te conduzindo ao propósito. As águas vão se aprofundando, as águas vão se aprofundando e vão te levando a um nível de conhecimento agora que você quer mais é conhecer ainda mais profundamente. Amém. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar hoje ao seu coração e que essa semana seja uma semana de conhecimento e não uma semana de entendimento. Que essa semana você não queira conhecer mais o que você ainda não conhece, mas que essa semana se diga: Deus, me ajuda a conhecer melhor o que eu já conheço. Vamos fazer essa oração. Pai, nós não queremos conhecer mais daquilo que ainda não conhecemos. Nós queremos conhecer melhor o que já conhecemos. Queremos aprofundar. Queremos ter uma noção clara, absoluta, inequívoca, inabalável de quem nós somos. Então nós queremos voltar a esse conhecimento, voltar a esse entendimento, a essa clareza, ser transformado o entendimento. Nós não queremos entender, nós queremos conhecer, viver os processos reveladores do Senhor na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Então, uma boa semana para todos. Uma boa semana, uma semana de profundidade, uma semana mesmo assim de águas profundas, de vivências profundas. Amém? Não corra atrás de mais informação, não corra atrás de conhecer a ignorância. Deixa o Espírito de Deus ministrar no nosso coração. A ignorância que produz rebeldia não está na falta da informação que você não tem. Está na falta de compromisso com o conhecimento que você já tem. Vou repetir. A bem-aventurança e a bem-aventurança não está relacionada a saber mais alguma coisa. A bem-aventurança está em mais compromisso. Então não está faltando na nossa vida. Se eu estou com alguma dificuldade de viver processo de Deus, não é porque está faltando alguma informação, não é porque eu não sei alguma coisa, mas é porque eu não estou tendo o compromisso que eu poderia ter com aquilo que eu já conheço, que eu já sei. Amém? Então que seja uma semana de compromisso, de transformação, de envolvimento, de certeza, de convicção. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, até amanhã, se Deus quiser, isso mesmo, amanhã, 1º de abril, feriado, mas nós vamos fazer todo o esforço, todo o empenho de a gente estar aqui lá na viração do dia, no Mesa Preparada, tá bom? Um forte abraço, fica na paz e vamos aprofundar esse princípio aí do conhecimento. Tá bom? Até amanhã, se Deus quiser.